בעזרת השם, דף י"ט עד יומה, שמו דף י"ח עמוד ב', דף י"ח נובר, נונה לי את שבה שפרסימו נקומץ למנוע במשנה, נוזו דף נתירי לגומה זלחות, כי הקונטסט עם כהן גדול, אין שזה כיפור, נווספר זה כיפור, נוזו דף נתירי פרזמפלו, כי אוס סאביוס אינסינבים פרו כהן גדול, וכי צ'ן כפזנו כיפור, פריסבי, איסי פרפרה, Vamos ver mais assuntos nesse daf. Fala a Mishnah. Masru zikne bedin lezikne keona. Depois que os sábios, os juízes, ensinaram para o Kohen Gadol Zalachot do Kippur, eles levavam o Kohen Gadol até os anciãos Kohanim. Veilu Bet Aftinas. Levavam ele para um quarto dentro do Bet Amidash, chamado Bet Aftinas. Lá, o Kohen Gadol aprendia como fazer a Hafina do Ktoret. Hafina significa esfarelar o incenso sagrado, o Ktoret, na colher especial, o bazar, no plural são os bazerim, que o Kohen Gadol tinha que colocar isso no Kodesh HaKodashim, na brasa, e sacrificar o Ktoret, como vamos ver nesse daf também. Veshbiu e os anciãos Kohanim faziam o Kohen Gadol jurar. Veniftedu, e os juízes, eles iam embora, Ve'al-Hulaem iam embora, Ve'amrulo. E os anciãos Kohanim falavam para o Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, nosso senhor o Kohen Gadol, Anushtuchebedi, nós somos os enviados do tribunal rabínico. Ve'atashtuchebedi, você é nosso enviado para fazer o trabalho no Kippur. Somente o Kohen Gadol pode fazer esse serviço. Ve'shlech bedin, e você também é o encarregado do tribunal rabínico. Por consequência, mas bina no alecha b'misha shachan shmo b'bait azeh. Os anciãos Kohanim falavam para o Kohen Gadol, nós fazemos você jurar em nome daquele que colocou sua presença nessa casa, ou seja, a presença divina nessa casa, no Bet HaMikdash, shelo teshane davar mikol ma shamar lecha, que você não vai fazer nada diferente do que você foi ensinado. Vamos ver na Gemara qual seria o receio que o Kohen Gadol ia mudar algo no serviço do Yom Kippur. Hu poreshu bohe, o Kohen Gadol, ele ia para um canto e chorava. Ferrei por Shino Bohin. E também os outros Kohanim iam para um canto e outros e choravam também. Mas eu também não aguento com a explicação disso. Imayachacham Doresh. Agora com relação à noite de Kippur. Sabemos que tinha um risco do Kohen Gadol ficar impuro, a impureza de Keri, empresa da semente da reprodução, a empresa noturna. Portanto, não deixavam o Kohen Gadol dormir na noite do Kippur. Se ele era sábio, ele dava um shiur toda a noite para um público, para que ele não durma. Vem lá, e se ele não é tão sábio assim, ou ele não sabe dar um shiur, Talmidei Chachamim Dorshim Lefanav, então ele escuta um shiur de vários sábios, Vem Ragil Likrot Kori, e se ele sabe ler os psukim na Torá, então deixavam ele ler, e os outros Chachamim explicavam esses psukim. Eles liam os psukim dentro do Sefer Torá, que não tem pontos, não está escrito lá os Teamim, então tinha que ser uma pessoa que entende disso. Se o Kohen Gadol sabia ler com os Teamim, então deixavam ele ler, para que ele não durma, vem lá, Korim Lefanav. Se não, então liam para ele também os Sukim, e os Teamim explicavam para ele os Sukim. O Bamei Korim Lefanav. E o que liam para o Kohen Gadol? Be'yov, o livro de Yov, o Be'ezra, Ezra, o Be'devre'ayamim, o livro de Devre'ayamim, que são livros que puxam muito a atenção da pessoa. Zharia ben Kvutalom, ele fala o Sani, Pe'anim arbe karit lefanav v'Daniel. Muitas vezes eu li para o Kohen Gadol, o livro de Daniel. Também é um livro que puxa a atenção da pessoa, e o Kohen Gadol não vai dormir. Continua a Bratana, Lelamdo Hafina. O motivo que levavam ele para essa Lishkat Bet Aftinas, onde os anciãos Kohanim estavam lá, é para ensinar o Kohen Gadol a Hafina, como vimos esfarelar o Ktor de uma forma muito específica, para que ele saiba o que fazer no Kippur, e tinha que fazer isso no meio do Kippur, antes de entrar no Kodesh HaKodashim e sacrificar um incenso sagrado, era necessário fazer de um volume específico, em pedacinhos, para que se queime rapidamente e que saia muita fumaça. A fumaça era muito importante para o Kohen Gadol estar dentro do Kodesh HaKodashim, como usamos na continuação também. Amara fala Papa, Shtelishkota Yulole Kohen Gadol. Tinham dois quartos que o Kohen Gadol usava no Kippur. Achat Lishkat Paredrin. Um quarto é o quarto de Paredrin. Quem já acompanhou o Tratado de Yomá, no princípio já sabe que Lishkat Paredrin é o quarto onde o Kohen Gadol morava esses sete dias antes do Kippur. Vimos várias vezes isso. Betaftinas. E um outro quarto é esse quarto de Betaftinas, onde ele aprendia a fazer a rafina do Ktoret. Achad Batzafon e Achad Badarom. Um desses quartos estava no norte da Azara, do pátio do Betamigdash, um estava no sul. Qual a prova disso que um estava no norte e um estava no sul? Achad Batzafon, a prova que um estava no norte, letra como fala a Mishnah. Vavishkot Ayu Bazara. Tinham seis quartos abertos ao pátio do Betamigdash. Gimel Batzafon e Gimel Badarom. Três quartos no norte da Azara, três no sul. Shebadarom, no sul, Lishkatamela, o quarto do sal. Lishkata Parvá, o quarto da Parvá. Lishkata Madihin, e o quarto daqueles que lavam. Explica como é que significa cada quarto. Lishkata Melach, o quarto do sal, chama Yunutnin Melach la Korban. Lá colocavam o sal, que era usado para salgar o sacrifício. Os sacrifícios tinham que ser um pouco salgados antes de ser sacrificados. Lishkata Parvá, o quarto da Parvá. Parvá era o nome de um feiticeiro Yehudi. Não era um tzadik. Ele construiu esse quarto com más intenções. Ele queria espionar, bisbilhotar o trabalho dos Kohanim. Os Kohanim encontraram esse Parvá em flagrante e condenaram ele a pena de morte por desrespeitar o Beit HaMikdash. E chamavam esse quarto de Lishkata Parvá em nome dessa pessoa, mesmo que ele não era uma pessoa tzadik. O que faziam lá? Chamavam o Molchim Orot Kodashim. Lá se salgavam os coros dos sacrifícios que eram dados para os Kohanim como recompensa. É necessário salgar o couro com o princípio do processo de curtir o couro, para amolecer o couro e tirar todos os cabelos do couro. Sobre o telhado desse Bet Parvá, tinha um mikve para o Kohen Gadol Yom Kippur. Lishkat HaMadichin, o terceiro quarto que estava no sul da Azara, era o quarto daqueles que lavavam. Shama Yumadichin Kirve Kodashim. Lá se lavava as entranhas, os órgãos internos dos sacrifícios. Os órgãos internos são os emurim, que são sacrificados, com os rins, a parte do fígado, o sebo. Lá era o local onde eles lavavam essas partes do korban. Fora isso, tinha uma mesa na Azara, como vimos também nos dapim anteriores, que se lavava a carne do korban. O Misham Esibau Lalegag Beta Parvá. E desse quarto de Lishkat HaMadichin tinha uma escada que subia até o telhado de Bet HaParvá, onde estava um mikve para o Kohen Gadol. Gibeon Shebat Zafon, esses três quartos do norte da Azara, Lishkat HaEtz, o quarto da madeira, Lishkat HaGolá, o quarto da diáspora, Lishkat HaGazit, que a maioria de nós conhece, Lishkat HaGazit, onde os Sanedrin estavam lá. Como vamos ver na continuação. Lishkat HaEtz, o quarto da madeira. Amar HaBeleza Ben Yaakov falou, o sábio, Shachachti Ma'ita Meshamesh. Eu esqueci para que servia Lishkat HaEtz, esse quarto de madeira. Abashou, ele fala Abashou num outro ensinamento. Lishkat Kohen Gadol Ha'ita Achoreshtehem. O quarto do Kohen Gadol estava atrás desses dois outros quartos. Atrás do quarto de Lishkat HaEtz e Lishkat HaGolá. E aqui já chegamos no ponto que ele queria chegar aqui. Um dos quartos do Kohen Gadol estava no norte da Azara, atrás da Lishkat HaEtz e Lishkat HaGolá. Vegak Shloshtan Shaveh. E o quarto desse, o teto desses três quartos era igual. Era o mesmo teto dividido em três. Lishkat HaGolá, o quarto da diáspora, que significa isso? Shamaya Bora Golá. Lá tinha um poço, onde as pessoas que vieram da Babilônia, eles cavaram esse poço. Vagalgala Tunalav, e tinha uma roda com um balde. O Misham Asfikim Maim Lekola Azrai, de lá servia o suprimento de água para todos os serviços da Betamigdash, do pátio. Lishkat HaGazit. A maioria de nós conhece já Lishkat HaGazit. Gazit significa pedras raspadas. Esse quarto era feito de pedras que foram raspadas por fora por certo motivo. Chama aí um Sanedrin, lá estava o Sanedrin, o Tribunal Supremo do Povo de Israel. Yoshev, eles estavam sentados lá. Vedana et Kohanim. Entre outras funções, eles julgavam os Kohanim, ou seja, qual Kohen podia trabalhar no Beit HaMikdash, qual Kohen estava inválido. O Mishnim Tzabu Psul, algum Kohen que se invalidou, aí a Lovê Shchorim, ele vestia imediatamente roupas escuras, o Mitatev Shchorim também se enrolava em um talit escuro, Veiatza, Vealachla, ele saía e ia embora, representando sua tristeza por estar inválido ao trabalho. Mishnim Tzabu Psul, o Kohen que não se invalidou, aí a Lovesh Levanim vestia roupas brancas, o Mitatev Levanim se vestia um talit branco, Venechnas, Meshameshi Mechava Koanim. Entrava no Beit HaMikdash imediatamente e podia trabalhar nos sacrifícios. Achad Badaron. Fora isso que vimos anteriormente, que tinha um quarto do Kohen Gadol no norte, atrás de Lishkat Haetz e Lishkat Agolá, tinha um quarto do Kohen Gadol no sul. Detran, vamos falar a Mishnah. Shiva Sharima e Ubazra tinham sete portões no pátio do Beit HaMikdash. Gimel Batzafon, três no norte, Gimel Badaron, três no sul, Beachad Mizrach e um no leste. Shebadaron, no sul, tinham três. Sherat Leká, o portão do fogo. Lá se levavam as lenhas para o Beit HaMikdash, para Maarachá, a fogueira do Mizbeach, o altar. Shenilo, o segundo portão no sul, Shara Korbana, o portão do sacrifício. Lá se levava o Korbana Tamid, o sacrifício frequente, que era sacrificado duas vezes ao dia, era trazido por esse Shara Korban. Shlishilo, o terceiro portão, Shara Maim, era o portão da água, onde se levava água para Nisuha Maim, o Korban, o sacrifício de água de Sukkot. Sheva Mizrach, um portão no leste, Shar Nicanor, o portão de Nicanor. Nicanor é o nome de uma pessoa que doou portas para o Beit HaMikdash. Vestelishkot Hayusham, tinham dois quartos dentro desse portão. Achad Biminou, um na direita desse portão, e Achad Bismolou, um à esquerda. Achad Lishkat Pinchas Amelabesh, um quarto era o quarto de Pinchas, que vestia. Pinchas era uma pessoa encarregada das roupas dos Kohanim. Ele vestia os Kohanim e também tirava as roupas dos Kohanim depois do serviço, em respeito aos Kohanim. Achad Lishkat Oseh Havitin, em um outro quarto, é o quarto dos bolinhos do Kohen Gadol, os Havitin. Havitin são bolinhos de farinha com azeite, que o Kohen Gadol tinha que sacrificar todos os dias. Shebat Zafon, tinham três portões no norte do Beit HaMikdash. Shar Nitzot, o portão da faísca. O portão da faísca é um portão que sobre ele tem uma esplanada. Era um local que servia como guarita para os Kohanim vigiarem o Beit HaMikdash. Era um local aberto, tinha muita luz, era chamado o portão da faísca, o portão da luz. Binyan Arsadraya, na frente desse portão, tinha uma outra esplanada, uma outra Arsadra, que tinha duas paredes dos lados, e estava aberto do lado norte do Harabait. Ve'aliab Nuya Lo'al Gabav, tinha um segundo andar, como já vimos, Vishan Kwanim Shomrim e Lemala, os Kwanim vigiavam lá de cima. Velevim e Lemata, e os Levim, eles cuidavam, faziam a guardia no terre. Vestilifnim e Menu, Hachel. E na frente desse Shara Nitzot, tinha o rei. O rei era um pátio, que não tinha nada construído lá, entre o muro do Harabait e o muro da Azara, chamado rei. Shenilo, o segundo portão do norte, Shara Korban. Era o portão do Korban, um dos sacrifícios mais sagrados, Kotchei Kodashim, como o sacrifício de Hatat, Asham, Olá, eram trazidos para o Beit HaMikdash. Eles eram trazidos pelo lado norte, porque o abate deles, a Shechita, era também no norte da Azara. Shlishilo, o terceiro portão do norte, Shar Beit HaMoked. Era o portão do Beit HaMoked. Também vimos que dizer Beit HaMoked nos Zapim anteriores. O Beit HaMoked era um quarto, tinha uma fogueira muito grande. Os Kohanim, porque eles trabalhavam descalços no Beit HaMikdash, o chão do Beit HaMikdash era um chão frio de mármore, eles tinham que se esquentar e tinha essa fogueira no Beit HaMoked. E esse portão no norte da Azara conectava entre a Azara e o Beit HaMoked. Então ele fala, Braita, Hamesh Tevilot Vassara Kiddushin, cinco imersões no Mikve, e 10 Kiddushin. Kiddushin significa Nitilat Yadayim, Nitilat Raglayim. Os Kohanim lavavam também as mãos e também os pés. Como a gente faz lavagens intercaladas, Netilat Yadayim, também eles faziam Netilat Yadayim e Netilat Raglayim. O Kohen Gadol tinha que fazer 10 vezes Kiddushin. Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bo Bayom, no Yom Kippur. Cada vez que o Kohen Gadol trocava suas roupas, às vezes o Kohen Gadol tinha que usar roupas de ouro e às vezes roupas de linho branco. Cada vez que ele trocava as roupas, ele tinha que ir no mikve. E ele tinha que fazer o Kiddush Yadayim e o Kiddush Raglayim 10 vezes. Vekulan Bakodesh. Todos eram feitos dentro do Beit HaMikdash. Aonde? Algag Beit HaParva. No telhado do Beit HaParva. Chutz Mizu Shaita Bachor. Fora a primeira imersão que ele tinha que fazer fora da Azara do Beit HaMikdash. Ele tinha que fazer Algabe Sharamayim. em cima do portão da água onde se levava água para o Nisuhamayim, como vimos, em Sukkot. Sobre esse portão tinha lá um mikve. A primeira tevilá que o Kohen Gadol fazia na manhã do Kippur era sobre o Sharamayim, que era fora da Azara. O resto ele fazia sobre o Bet HaParvá, era aquele quarto que vimos, que ficava no sul do Bet HaMikdash, onde se curtia o couro. Sobre o Bet HaParvá tinha um mikve também, que era dentro da Azara. O Bet Sad Lishkatoita, aqui chegamos ao ponto que a mulher estava procurando. O Sharamayim é do lado de um dos aposentos do Kohen Gadol. O Sharamayim estava no sul, então você vê aqui que tinha um quarto do Kohen Gadol no norte e um quarto no sul. Um quarto do Lishkat HaParedrim e um quarto do Lishkat Betavtinas, onde o Kohen Gadol aprendia como fazer rafinado incenso. Não sabemos se Lishkat HaParedrim estava no norte e Betavtinas estava no sul, ou Lishkat Betavtinas Batzafon, e Lishkat HaParedrim Badrom, ao contrário, Betavtinas no norte e HaParedrim no sul. Então ele fala, não é uma estabra. Pela lógica, de Lishkat HaParedrim Badrom, que Lishkat HaParedrim estava no sul da Azara. Por quê? Maitama, por causa da agenda do Kohen Gadol nos dias antes do Kippur, nos dias da Prisha, Mikdam Kai, ele acordava de manhã, conforme esse raciocínio, ele acordava no sul, no Lishkat HaParedrim que estava no sul. O Messer retragava, ele fazia o sanitário, Vetavi, ia no Mikve. Quando ele ia no Mikve primeiro, ele ia no Mikve depois, sobre o Sharamayim, também no sul. Vazir Atzafon, depois ele ia para o norte, Vegamar Rafina, e aprendia como fazer a Rafina, esfarelar o Ktoret, o incenso na colher sagrada. Vetele Betamigdash, ia para o pátio do Betamigdash, Vavida Vodak Kuleyoma, e fazer os serviços, os sacrifícios, todos os dias. Vimos na Bíblia anterior também que o Kohen Gadol tinha que trabalhar constantemente nesses 7 dias antes do Kippur, como treino, para ele saber o que fazer no Kippur. Lebeá de palha, perto do anoitecer, Madualei, jogavam sobre ele a azá, o espirro da Meihatat, água da purificação, que consistia entre água, com a água da fonte, e a cinza da Paraduma. Veadar azila darom, o motivo que jogavam para o Kohen Gadol no Meihatat é porque o Meihatat, essa água da purificação, purifica a impureza do falecido. Temos um mínimo receio que o Kohen Gadol sim purificou a impureza do falecido, ele não sabia. Era necessário purificá-lo na dúvida. Vadar Azila Darom, e depois ele ia para o sul, em cima do Lishkat Bet HaParvá, como vimos. Vetavir ia no Mikve. O motivo que ia no Mikve depois de receber a Meihatat é, conforme a opinião de Rabi Akiva, que é uma pessoa pura, que recebe sobre si o espirro da Efera Pará, a cinza da Pará do mar, ele se impurifica. Vimos a Bíblia anterior, que é algo que nem Shlomo HaMelech entendeu o porquê. Portanto, o Kohen Gadol tinha aqui, no Mikve, antes do anoitecer, caso ele estava puro e recebeu sobre si a cinza da Pará do mar, ele se impurificou, ele tinha que se purificar no Mikve. Venair, e depois ele ia dormir também no sul, escada Baredrin. Dessa forma, o coelho não tem que ir e vir muitas vezes entre o norte e o sul do Bet HaMikdash. Deia amar que escada Baredrin Batzafon, porque se fôssemos falar que escada Baredrin estava no norte da Azara, ele vai ter que ir e vir muitas vezes entre o Mikve que estava no sul e onde ele estava dormindo, escada Baredrin Makdin Kai, ele vai acordar no norte, como é o raciocínio. O Messer Hagar vai fazer suas necessidades, Vazila Darom, vai até o sul, para o Sharamayim, para fazer a Tvilá, Vetavila, sua imersão no Mikve. Vegamar Rafiná, e depois ele vai no Lishkat Betavtinas, também no sul, para aprender como faz a Rafiná do incenso. Vetavila Betamigas, depois ele vai ter que ir para Azará, o pátio do Betamigas, Vavida Vodak Kuleyoma, e vai sacrificar os sacrifícios todo o dia. Lá de Paina, perto da noite, Semado Alei, vão espirrar sobre ele a Meihatat. Vadar Azila Darom, depois ele tem que voltar para o sul, sobre Lishkat Bet HaParvá, Vetavir, e vai no Mikve outra vez. O Bai Meader, o Meis Elatzafon, ele tem que voltar outra vez para o norte, para Lishkat HaParedrim, o Menach, para dormir. Ele vai ter que ir e vir muitas vezes, não é um respeito para o Kohen Gadol, ser esforçado tanto assim. Portanto, faz sentido falar que Lishkat HaParedrim também estava no sul, perto do Sharamayim, perto do Lishkat Bet HaParvá, onde o Mikve estava. Porém, pergunta a Gemara, por isso conclui a Gemara, o mitarach mitarchinale kulehai, será que vamos esforçar o Kohen Gadol tanto assim, ir e vir Então eu falava, ah, realmente faz sentido que a escada paredina estava no sul. Porém, agora vai voltar atrás desse raciocínio. Alá, Malou, por que não? Por que não esforçar o Kohen Gadol? Matrechina leit fei, temos que esforçar ele o máximo possível. Por quê? De itzduk hu de frosh, porque se ele é um tzduk, é uma pessoa não tzadik, que não concorda com a tradição judaica, o jeito de explicar os psukim. Lo aleno, temos um receio que algum Kohen Gadol, na verdade, é um tzduk, e se fez passar por Kohen Gadol, então se ele é um tzduk que não teme Hashem tanto assim, não é Erech Shamayim, Lifrosh, ele vai desistir de ser Kohen Gadol porque ele vai ter tanto esforço de ir e vir que não vai aguentar. Então, uma forma de filtrar os tzukim, ter certeza que o Kohen Gadol é o Kohen Gadol kasher, válido, inami. Um outro raciocínio, mesmo que não temos o receio que o Kohen Gadol é um tzuk, temos uma vantagem de esforçar o Kohen Gadol para que ele não se orgulhe por ser o Kohen Gadol. Vamos levar ele de lá para cá, muitas vezes, para ele se humilhar um pouquinho e perder o orgulho, ter mais humildade, que é necessário para o serviço do Beit HaMikdash. Dei lotemach, que se não é verdade que esforçamos o Kohen Gadol o máximo possível, e conforme esse raciocínio de Lishkat HaParedim estava no norte, e Lishkat Beit HaFtinas estava no sul, na Avdino Letavai Be'adadad, devemos fazer Lishkat HaParedim e Beit HaFtinas, um do lado do outro, na mesma direção, ou norte ou sul. Por que fazemos uma no norte e uma no sul? Deve ser para esforçar o Kohen Gadol, Inami. Outra possibilidade, Tisgelei, Berrada, podemos fazer um quarto só, que também vai servir como Lishkat HaParedim, para o Kohen Gadol dormir lá, e também Beit HaFtinas, para ele aprender como fazer a Rafiná, esse esfarelamento, esse preparo do Ktor do incenso sagrado, porque é necessário fazer um Lishkat no norte e uma Lishkat no sul. Deve ser para esforçar o Kohen Gadol também, portanto, conclui a Gemara que a Lishkat HaParedim estava no norte da Azra, a Lishkat Beit HaFtinas estava no sul, perto do Mikve. Continuamos a ver o Ishi Kohen Gadol. Os anciãos Kohanim falavam para o Kohen Gadol, nosso senhor Kohen Gadol. Falavam para o Kohen Gadol que o Kohen Gadol é encarregado, é Shaliach, em nome dos outros Kohanim. Sobre isso fala a Gemara. Talvez essa Mishnah que fala que o Kohen Gadol é um Shaliach, é encarregado em nome dos outros Kohanim. Ou seja, considerado que os outros Kohanim sacrificaram o sacrifício de Kippur através do Kohen Gadol. Se isso é verdade, isso é uma contradição disso com a opinião de Rav Huna ben Edra de Yehoshua. Por quê? Demar Rav Huna ben Edra de Yehoshua que falou o sábio, fala Rav Huna ben Edra de Yehoshua que os Kohanim não são enviados do povo de Israel. Eles são enviados de Hashem. Só assim eles podem fazer o serviço sagrado do Beit HaMikdash. Por quê? Porque se fôssemos falar que os Kohanim são enviados do povo de Israel, iremos a página. Como pode ser que tem algo que nós próprios, que enviamos os encarregados do Shluchim, nós próprios não podemos fazer? Se nós não somos Kohanim, não podemos trabalhar no Beit HaMikdash. O Shluch Edidan Matsuavdi e os nossos encarregados, que são um nível menor do que nós, são representantes do povo de Israel, eles podem fazer em nosso nome? Se nós próprios não podemos fazer o trabalho no Beit HaMikdash, como pode ser que um Shaliach, que é algo que é secundário ao Meshaleach, aquele que enviou, ele pode fazer mais do que o Meshaleach, aquela pessoa que enviou? Portanto, fala a Vulnerabilidade do Shua, deve ser que os Kohanim são enviados de Hashem. Não são enviados, encarregados, representantes do povo de Israel? Porém, a questão é que a nossa Mishnah fala diferente. Os Kohanim falam para o Kohen Gadol que o Kohen Gadol é o encarregado em nome dos Kohanim. Os Kohanim normais não podem fazer o serviço no Yom Kippur. Como pode ser que o Shaliach, o Kohen Gadol, pode fazer algo que o seu pessoa que enviou eles, o Meshaleach, não pode fazer no Beit HaMikdash? Isso vai contra o Rav Huna ben Edra de Yehoshua. O Kohen Gadol também é o encarregado de Hashem? Arikamele. Falaram que não. Essa não foi a intenção dos Kohanim. Fala que o Kohen Gadol é o encarregado para fazer os serviços do Yom Kippur no lugar dos outros Kohanim. Mashbin anu alecha da'atenu va'adat bedi. Isso que o Kohen Gadol é o encarregado, significa que é o encarregado submisso à vontade dos outros Kohanim. Quando os outros Kohanim falam para o Kohen Gadol jurar que não é um tzduki, ele tem que jurar de acordo com o que os outros Kohanim estão pensando. ele não pode interpretar de outra forma o que ele está jurando. Ele está sendo forçado a jurar que ele concorda com o que os outros Kohanim estão pedindo, que ele tem que fazer tudo como a tradição judaica fala, como ele foi ensinado também. Não se livra que o Kohen Gadol é encarregado para fazer o serviço em nome dos outros Kohanim. Continua a nossa Mishnah, Uporesh Uboche Ve'en Porshin Ubochim. O Kohen Gadol, depois de jurar, ele ia para um canto e chorava. E também os outros Kohanim que fizeram ele jurar, desconfiando dele, também tinham que chorar. Por quê? Uporesh Uboche, ele se separa e chora Shechashdu Tzduki, porque ele se sente muito mal de ser suspeitado de um Tzduki, uma pessoa perversa que não acredita na tradição judaica. Ve'en Porshin Ubochim, e os outros Kohanim que suspeitaram do Kohen Gadol, também se separavam e choravam. Por quê? De Amaré Bruxá Benibi falou, o sábio, toda pessoa que suspeita de uma pessoa inocente, ele é punido. Portanto, os Kohanim choravam por terem sido forçados a desconfiar do Kohen Gadol. E como que reclama? Por que realmente eles desconfiaram do Kohen Gadol? Responde, temos um receio que o Kohen Gadol é um tzduki, lo aleno, e vai fazer o sacrifício do Ktore, do incenso sagrado, como os tzdukim eles sustentam. Infelizmente, Lavdi. O que os tzdukim sustentam é que o Kohen Gadol tinha que pegar um incenso, colocar na brasa que está na pá, na martá, antes de entrar no Kodesh HaKodeshim. E quando ele entrar no Kodesh HaKodeshim, a fumaça já está saindo do Ktore, aí vai estar cumprindo sua obrigação. Porém, o povo de Israel não sustenta assim. O povo de Israel sustenta que, como o pastor fala, tem que colocar o Ktore de Fnei Hashem, na frente de Hashem, ou seja, dentro do Kodesh HaKodeshim. Colocando o Ktore dentro do Kodesh HaKodeshim, a fumaça vai sair e o Kohen Gadol vai sair da sua obrigação. Temos o receio que o Kohen Gadol vai fazer como os Tzukim, por isso tinham que fazer ele jurar que ele não ia fazer como os Tzukim. Tanu Rabanan fala, Braita, Masebe Tzduki Echad. Aconteceu com um Tzduki que se fez passar por um Kohen Gadol justo, e ele fez exatamente o que os Tzduki falam, colocar o Ktore antes de entrar no Kodesh HaKodeshim, entrar no Kodesh HaKodeshim com a fumaça já saindo. Quando ele saiu, estava muito alegre. Por fazer como os Tzduki, eles sustentam. Pagabu Aviv, o pai desse Tzduki, encontrou ele, amalou, falou esse pai para esse filho, o Kohen Gadol, que na verdade era um Tzduki, Beni, meu filho, mesmo que nós, ou seja, eles são tzdukim, nós não fazemos como os tzdukim, eles sustentam, porque temos medo do povo de Israel. Os tzdukim também têm medo de serem punidos pelo povo de Israel. Amarlo, esse filho falou para o pai, toda minha vida eu sofri por causa desse passo. Qual passo? Que banan era ela caporet. O passo que fala que o Kohen Gadol pode entrar no Kodesh HaKodeshim e olhar para a presença divina, entre aspas, quando vai ter uma nuvem de fumaça. Os Tzduquim sustentam que quando ele entra, a nuvem de fumaça tem que estar pairando. E o povo de Israel não sustenta assim. A Marte fala esse filho para o pai, Matai avô leadi veakaimena. Fala esse filho que ele sempre pensava quando ele vai ter a oportunidade de cumprir esse passo como os Tzduquim leavdi sustentam. Agora que ele tem essa oportunidade, ele não vai fazer assim? Assim esse filho falou para o pai Tzduki também. Amru se conta, não passou muito tempo até que esse Tzduki morreu. Veio tal baixa e foi jogado num depósito de lixo. E vermes saíam das suas narinas. Uma morte muito desprezível. Punindo. Deixa eu tem aqueles que falam diferente do que aconteceu com esse Tzduki. Quando ele estava saindo do Kodesh HaKodeshim, imediatamente ele já foi punido e morreu. Como o Rabihê, como o Rabihê ensinou na Braita. Se ouviu um ruído na Azara, no pátio do Betamigdash, os Kohanim não podem entrar no Ihal enquanto o Kohen Gadol vai sacrificar o incenso sagrado. Os Kohanim estavam na Azara, no pátio do Betamigdash, e escutaram um ruído muito diferente. Veio um anjo e bateu nesse Kohen Gadol, que na verdade era um tzduki, bateu na cara dele, e os outros Kohanim entraram no Ehal, encontraram uma marca de uma pata de um bezerro entre os seus ombros e estava morto. Shinemar, como falou o Pasuk, que era um anjo, as pernas do anjo é uma perna só, reta, e a palma da pé do anjo é como a pata de um bezerro. Que se vê que um anjo veio e imediatamente puniu esse tzduki, que fez o serviço como tzdukim, não como o povo de Israel. Continuamos. Amar Rav Zecharia ben Kvutal. Falou o sábio, Rav Zecharia, filho de Kvutal, que ele leu muitas vezes na frente do Kohen Gadol o livro de Daniel na noite de Kippur para manter o Kohen Gadol acordado. Matnelei Rav Hanan Barav, Alechia Barav, Kamederav. Rav Hanan Barav estava ensinando essa Mishnah para Ria, filho de Rav, na frente de Rav. Amar Rav Zecharia ben Kvutal. Ele falou diferente do que isso é sempre na nossa Mishnah. Ele fala que o pai de Rav Zecharia era Kfuta, com fei. O Marvelei Rav Beade. Irá fez um gesto negando isso. Kvuta. Falando para Hanan Barava falar que o nome do pai de Rav Zecharia era Kvuta, não Kfuta. A questão é Venemalei Meimar. Por que Rav não falou? Por que ele teve que fazer um gesto? Falando na Kriyatshema Avekari. Rav estava no meio de ler o Kriyat Shema. Ele não podia falar nada, por isso ele fez um gesto. Porém, a questão é que a Igav na Mishari, será que é permitido fazer um gesto no meio do Kriyat Shema? Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta falou, sabe, HaKoret Shema lo irmoz be'enav. A pessoa que está lendo o Kriyat Shema não pode fazer nenhum gesto com os seus olhos. Ve'lo yikrot be'sif totav. Nem com os seus lábios. Ve'lo yore be'etz be'otav. E nem com os seus dedos. Ve'tanya Rabbi Lazar Hasma omer. Fala o sábio, na Braita, Koret Shema, o Meramez Benav, a pessoa que está lendo o Kriyat Shema e fez um gesto com o seu olho, o Mekaretz Besif Totav, ou com o seu lábio, o Marebetz Baal, ou com os seus dedos, Alava Katuvomir, sobre isso falou o Pasuk, Lo Oti Karat Yaakov, você não me chamou, fala Hashem, para o povo de Israel. Ou seja, se alguém está lendo o Kriyat Shema e fez algum gesto, Lo Oti Karat Yaakov, você não me chamou. É como se você não tivesse lido o Kriyat Shema. Então, como pode ser que Rav fez gestos no meio do Kriyat Shema? Lokash não é uma contradição. Rabbe Perek Rishon, Rabbe Perek Shini. Isso que é proibido fazer gestos é no primeiro capítulo do Shema Yisrael. No Shema e no Ve'ahavta. Rabbe Perek Shini, no segundo capítulo, Ve'em chamou em diante, já é permitido fazer gestos. Aí Rav fez esse gesto. Então, o Rabbana fala, Breda Vidibarta Ba. Vimos no Pasuk, no Kriyat Shema, que temos que falar Bam, esses, o que significa esses? Bam velo betfila. Temos que ler o Kriyat Shema e não ler a Amidá. Ou seja, podemos falar o Kriyat Shema em voz alta, mas não podemos fazer a Amidá em voz alta. Agora foi uma serra de brachot, se a pessoa está no público. Para não atrapalhar o público, a pessoa tem que fazer a Amidá em silêncio. Porém, se ele está sozinho fazendo a Amidá, ele pode sim fazer a Amidá em voz alta. Vidibarta bam, tem que ler esses. Bam yeshlechar yeshud edabe. Você tem a permissão de estudar isso, ou seja, estudos de Torá, você não tem a permissão de estudar outros estudos. Fale esses a seotan keva. Faça o estudo da Torá fixo, não temporário. Não faça o estudo da Torá esporádico, às vezes sim, às vezes não. Faça o estudo da Torá algo frequente e constante. Amarava falava, Hassar Sihat Hulin, a pessoa que fez uma conversa laica, não de Torá, ou verbeace, e transgrediu um preceito ativo, um comando de estudar Torá. Shinemar, como falou o pastor Vedibarta, bam, fale esses, bam, verobes vai maharim, fale esses ensinamentos de Torá, e não fale de outros ensinamentos. Certamente, se a pessoa precisa de Parnassá, ou outros intuitos, a pessoa sim pode falar outros assuntos, porém, por nada, a pessoa não deve falar nenhum outro assunto, deve sim estudar Torá. Travaka Bariakov, Amarfa Travaka Bariakov, ou Verbelav. A pessoa que conversou algo fútil, algo material que não tem nenhuma relação com o Divré Torá, ele transgrediu uma proibição. Vimos primeiramente que ele transgrediu uma mitzvah ativa, aqui falou sempre que ele transgrediu uma proibição, uma mitzvah passiva. Shinemar, como falou, passou. Kol advarim egeim lo yuchal ish ledaber. Qualquer palavra fútil, uma pessoa não tem a permissão de falar. Ou seja, a pessoa deve sempre estudar Torá e não falar conversas mundanas. E você fala, melhor deixar amanhã, começamos uma nova Mishnah com novas novidades. Não vale a pena perder, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.